Vamos agora ao 38 da ordem. 38 da ordem é o recursionário 1019, dígito 89, do ano 2022, da décima vara. Relator, desembargador Jaziel Ivo. Tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado pela recorrente reclamada, o advogado Tiago Souto Agra, e pelo recorrente reclamante, o advogado Fábio Alves Silva. É o 38 da ordem.
Doutor Jaziel.
Eu dou provimento parcial ao recurso da empresa para, reformando a sentença, determinar que se considere o gozo de 3 intervalos de 40 minutos diários da jornada fixada pela sentença e dou provimento parcial ao recurso adesivo do obreiro para aumentar para 15% os honorários de sucumbência a cargo da ré.
Há divergências em relação ao voto do
Minha
senhor?
divergência está aqui.
Mas aí, sustentação oral. Quem inicia? Não.
Doutor
Doutor Tiago, bom dia, com a palavra.
Bom dia,
Bom
excelências,
dia.
a pessoa na qual eu aqui saúdo o presidente e os demais desembargadores, doutor Laerte, que está virtualmente, servidores, amigos, advogados. Serei muito breve, excelências. Matéria de fato, coisa simples. O típico trabalho do motorista carreteiro, daqueles que viajam por 15, 20, 25, enfim, quase um mês inteiro fora da sede da empresa, né? Tramitando por todos os estados do país, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, salvo engano. E nessa carga de trabalho, ele passa todos esses dias sem um contato muito regulado pela empresa, certo? Mas no caso dos autos, eu só quis explanar do que se trata o trabalho desenvolvido para chegar que, nesse caso em específico, eu vou ter que sustentar, e aí é onde eu peço a atenção de Vossa Excelência, na questão de direito, não a questão de fato. A questão de direito é que o reclamante não se desincumbiu do seu ônus de provar. Não há nos autos provas documentais e muito menos provas testemunhais. Na audiência de instrução não foi apresentada qualquer testemunha por parte do reclamante, não se desincumbindo assim do seu ônus de provar. Ah, mas nesse caso, seria uma obrigação da empresa de apresentar o controle de jornada. Ok. Seria o quê? Caso de prova dividida. E qual é o entendimento desse Egrégio Tribunal Regional da 19ª Região? Que, em caso de prova dividida, o julgamento tem que ser feito em desfavor daquele que tem a obrigação de provar. 818, inciso 1º, 7373 do CPC, inciso 1º, da mesma forma. Então, o nosso recurso, excelências, é nesse sentido. Matéria de fato, vamos dizer que a entendimento hoje seja pelo controle total dos motoristas, que o artigo 62, inciso 1º, apesar de não ter sido expressamente revogado, tacitamente não se usa mais. Vamos, assim, em tese, levantar essa questão aqui na tribuna. Mas o nosso entendimento é que a matéria de direito não permite um julgamento, tendo em vista que não há prova que balize os pedidos, né? Causa de pedir, pedidos. Causa de pedir, ele pediu hora extra. Pedidos, da mesma forma. No entanto, ele não provou o alegado. Então, como eu disse, será muito breve minha sustentação, pedindo apenas a atenção de Vossa Excelência, doutor Jaziel Ivo, relator desse processo, adiantou o voto, mas vou usar aqui as palavras do meu amigo Jackson, que me antecedeu. Se Vossa Excelência puderem reanalisar esse voto do eminente relator, e assim me refiro ao doutor Jaziel, para que atente um pouquinho com relação ao ônus da prova, a distribuição do ônus da prova, né? Mais uma vez, prova dividida, entendimento desse Egrégio Tribunal, isso aí é pacífico, deve ser em desfavor daquele que deveria, né, ter o ônus de provar. Então, excelências, é assim como sustentamos e pedimos a reforma da sentença de primeiro grau. Muito obrigado.
Doutor Fábio.
Excelentíssimo senhor presidente da segunda turma, doutor João Leite, aqui eu peço venha para cumprimentar os demais membros da corte, membro do Ministério Público, que está telepresencial, juntamente com o doutor Lerte também, advogados e serventuários presentes. A empresa, quando veio a se defender em juízo, alegou serviço externo, à exceção do artigo 62, inciso 1 da CLT. Entretanto, quando a empresa alegou essa situação na sua peça defensória, trouxe para si um ônus probatório, ou seja, caso impeditivo de direito. Seria ela de comprovar em juízo como era a jornada, se realmente o autor não estava realmente desobrigado a fazer qualquer controle de jornada. Porém, como o nobre colega aqui que fez a defesa, de forma muito incisiva, doutor Tiago, que eu tenho bastante estima, entendemos de forma diferente. Por que, doutor Jaziel Ivo? Porque, como ele é motorista carreteiro, a empresa teria por obrigação de trazer aos autos as papeletas, o tacógrafo, a forma como ele poderia ser realmente controlado ou rastreado. A própria convenção coletiva da categoria que foi juntada aos autos, no ID 1FCDBE, as folhas 214 do PDF, coloca na cláusula 29ª, quando fala em controle de jornada de trabalho externo, no seu parágrafo 1 diz o seguinte: o controle de jornada dos motoristas, como é o caso dos autos, deve ser apurado através de anotação diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou meios eletrônicos idôneos instalados no veículo, a critério da empresa, sendo obrigação do empregado efetuar o registro da sua jornada. Obediência, o que dispõe a Lei 13.103, de 2 de março de 2015, na própria convenção coletiva da categoria que rege, certo, os empregados da empresa. O próprio interrogatório do próprio preposto da empresa traz o seguinte, que ele disse, abre aspas, que é pré-requisito da seguradora possuir carreta de rastreador do veículo de carga, que acredita que o veículo possuía tacógrafo, que o próprio reclamante entrava em contato com a empresa para informar que chegou na cidade. Ou seja, a obrigação aqui era da empresa. Não existe aqui prova dividida. Muito pelo contrário. Era obrigação da empresa trazer aos autos como era feito o controle de jornada, como era que era todos os dias esse controle, como era feito. E não jogar para o empregado o ônus de se provar. Tanto é verdade que, ao fazer as contrarrazões, juntamos aqui, principalmente, o processo 9451-2021 da terceira vara. Inclusive, a relator do processo é a doutora Anne, que se encontra aqui, que na própria emenda diz o seguinte, na própria emenda desse acórdão: após a vigência da Lei 12.619-2012, e 13.103/2015, o motorista deve ter jornada de trabalho controlada pelo empregador, seja por meio de anotação do diário de bordo, papeleta, ficha de trabalho externo ou outros meios eletrônicos idôneos instalados no veículo, e a não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade. Está aqui, está muito, ficou a questão da lei que fala sobre essa... que fala sobre essa obrigação. Entretanto, entendo sim que a juíza trilhou, a juíza realmente perseguiu com relação a essa situação, então automaticamente ela condenou nos termos da peça de ingresso, até porque ela estava tete a tete com a prova e sentiu realmente que a empresa não se desvencilhou do seu ônus probante. São essas razões que temos que, como já foi dito, doutor Jaziel trouxe aqui a sua proposta de voto, entendemos sim que é um voto realmente crível no contexto do próprio processo. Obrigado.
Doutor Jaziel.
Eu já vi aqui que tem uma divergência da doutora Anne, e tendo... Eu posso, doutor João, aguardar a divergência logo dela, porque eu já...
Pode ser, o doutor quer fazer logo a divergência, doutora? Pois não, doutora?
Eu vou divergir quanto ao horário efetuado e a quantidade de horas extras a serem pagas, assim como o horário intra-jornada. O reclamante afirma que laborava de 5h30 da manhã até as 23h30, 24 horas, de domingo a domingo, com uma folga semanal e 3 intervalos de 40 minutos, pois não poderia se afastar do caminhão, fato que ficou controvertido diante do seu depoimento, onde ele mesmo diz que poderia se afastar do caminhão, pois só poderia ser roubada uma placa de ferro que existia embaixo daquele, não a mercadoria, pois havia o monitoramento da mesma. A legislação do caminhoneiro permite o labor de 8 horas, acrescido de mais 4 horas, ou seja, 12 horas por dia. No caso, havia um exagero de horas extras laboradas pelo autor, 17 horas, menos 2 horas de intervalo, 15 horas. O autor não trouxe nenhuma comprovação das suas alegações, ou seja, comunicação pelo telefone com a empresa, quando chegava nas cidades, confessando que poderia ficar de 2 a 3 dias entre descarregar, que levava 12 horas, e ter novo carregamento. Por consequência, nesses dias não havia labor, e um dia na semana, conforme mesmo confessou. É, esses dias que ficava, mais o dia que teria de descanso. Relativamente aos dias santos e feriados, sabe-se que são devidos os feriados trabalhados constantes da lei federal, devendo aqueles estaduais e municipais, para assim serem considerados, constar de leis estaduais e municipais no limite de dias previstos em lei para poderem ser considerados. Em assim sendo, os feriados indicados na inicial só poderão e deverão ser considerados, repetir a palavra aqui, desculpem, aqueles previstos pela União, pois não trazidas as leis que constam os feriados estaduais e municipais, que também sequer são mencionadas. Ademais, independentemente dessa ressalva, não houve comprovação do labor do reclamante nos feriados e dias santos mencionados como trabalhados. Diante do que foi dito no relato, eu entendo que realmente não é público e notório os feriados, já que ele viajava e passava semanas fora. Quais seriam esses feriados e a que ele se refere? Do local que ele estava, daqui de Maceió? E eu mesmo, pessoalmente, não sei quais são os feriados municipais da cidade de Maceió e também não sei quais são os feriados estaduais do estado de Alagoas, por tal, e nem o TST saberia, se fosse o caso, devendo ser juntada essa documentação. Quanto aos intervalos intra-jornada, restou comprovado que o autor tinha 3 intervalos de 1 hora cada um, pois a prova restou dividida, devendo ser considerado os dias trabalhados, conforme confessou o reclamante, o dia da folga, além de 2 dias por semana, quando havia o descarregamento e o carregamento da carga. O fato da testemunha não ter trabalhado com o reclamante, isso, neste caso específico, não poderia ocorrer, porque ele era caminhoneiro, tanto quanto o reclamante. Então, os dois não trabalhavam no mesmo caminhão ou na mesma linha. Cada um tinha a sua linha para fazer. Então, não era possível a testemunha ou qualquer testemunha trabalhar com o reclamante para ser o seu testemunho ter validade. Porque, neste caso, não é caso de que há o motorista e um ajudante. A testemunha não era ajudante, era motorista de caminhão, tanto quanto o autor. Então, por tal, eu conheço e dou provimento parcial ao recurso do reclamado para considerar o horário do autor aquele indicado na inicial, com 3 intervalos de 1 hora cada um e 2 dias por semana sem labor, e o não pagamento dos feriados e dias santos, a falta da comprovação do labor nesses dias. A minha divergência é essa.
Doutor Jaziel.
Bom, eu entendi que havia possibilidade, sim, da empresa ter esse controle de jornada dele, né, através não só do tacógrafo, como também pelo rastreamento da carga, né? Então fica evidente a possibilidade de registrar e controlar a jornada de trabalho dele. Especificamente, quanto à divergência lançada pela doutora Anne Nojosa, eu também rejeito essa divergência. Entendo que não se mostrou controverso o depoimento do autor quando disse que apenas as tampas da carreta localizada na parte inferior poderia ser furtada e, por essa razão, não poderia se ausentar do veículo para se alimentar, devendo ficar em algum local que desse visibilidade ao caminhão. Isso me parece bastante claro, né? Ele não podia se distanciar do caminhão, ele mantinha esse ângulo de visão próximo. Quanto à duração da jornada, o autor não detinha o ônus de comprovar suas horas de trabalho. Ao contrário, como ressaltado no voto, era da reclamada o dever de registrar e controlar a jornada do trabalhador, nos termos das normas da categoria, como o doutor já mencionou aqui na sustentação oral dele. E sobre os intervalos, também não vi divisão de provas. A testemunha arrolada pela empresa, a despeito de desempenhar também a função de motorista carreteiro, não trabalhou junto com o reclamante desta ação, sequer se identificando quais rotas que fazia, razão pela qual seu testemunho não tem o condão de provar qual o intervalo gozado pelo autor, que deve ser considerado indicado na inicial. É como voto.
Doutor João, eu só queria dizer o seguinte, que a testemunha, o reclamante sequer também indica as suas rotas. Então, mesmo que a testemunha indicasse rotas, o autor não indica rotas. Então, essa prova por contas de rotas não seria suficiente. Outra coisa, eu tenho lido em diversas decisões de TST que horários muito longos, que são assim, até impossíveis de serem efetuados diariamente por qualquer trabalhador, o juiz, diante desses horários imensos que são trazidos, como é o caso desse, devem ter um princípio de razoabilidade dentro dos horários, porque são verdadeiras máquinas de trabalho que não é possível se trabalhar, principalmente como um caminhão, um horário desse de 5h30 da manhã até 11 da noite, meia-noite. Então, essa razoabilidade tem que ser também utilizada pelo juiz para haver uma responsabilidade do juiz em relação a entender que da impossibilidade desse trabalho num labor tão elastecido como esses que são informados.
Doutor Laerte.
Estou acompanhando o doutor Jaziel, mas estou observando, doutor Jaziel, que a senhora juíza condenou a empresa no pagamento de 3 feriados locais: Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora da Conceição e mais a Emancipação Política de Alagoas. Nesses casos, eu entendo que, tratando de feriado local e não nacional, a parte tem que provar que é feriado, porque, como bem ressaltou a doutora Ana, esse processo pode acontecer. Por exemplo, Nossa Senhora dos Prazeres. Eu não sei qual é o feriado Nossa Senhora dos Prazeres. Pode chegar no TST, é a mesma coisa, eles não estão obrigados, tanto é que a lei diz que não é feriado nacional, a parte tem que provar o local, estadual, municipal. Então, neste caso, eu peço ver para divergir apenas nesse ponto, mas com esses 6 feriados, até para que o sistema, um efeito pedagógico, o advogado prove isso, comprove, porque tem a legislação do município que pode ser juntada aos autos. Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora da Conceição e a Emancipação Política de Alagoas. Esses 3 feriados eu excluo porque eu não tenho prova dos autos que efetivamente ele é um feriado local, municipal ou estadual. No mais, eu acompanho a Vossa Excelência.
Doutor, será que nesse caso a gente não poderia acolher o Iura Novita Curia? Nós somos juízes cuja jurisdição cobre todo o estado de Alagoas. Eu aplicaria o Iura Novita Curia. O juízo conhece o direito, né?
Mas, doutor Jaziel, eu estou ressaltando, esse processo pode ir a outra instância e ele não está obrigado a conhecer.
E mais, doutor Laerte, uma ponderação. Hoje tudo é facilmente acessível pela internet. Basta colocar feriados do estado de Alagoas, feriados do município de Maceió. Eu, pelo menos, eu sou um admirador do Google. Eu estou sempre consultando o Google. De forma que eu não vejo
mas a cidade. Eu estou aplicando a lei. A lei diz que tem que provar, né? A parte que tem que provar.
Mas o registro de jornada não é obrigatório hoje?
O quê?
Por lei? O registro de jornada não é obrigatório hoje? Por lei?
Não, mas
é externo, motorista. Motorista de caminhão.
Sim. Obrigatório o registro, né? Papeletas e tal, yard board. Isso é uma obrigação legal.
Mas, doutor João, se ele...
Não é uma faculdade.
Mas se ele dá na inicial que trabalhava naqueles feriados municipais e estaduais, a própria inicial, por si só, já deve trazer essa documentação das leis que dizem quais são os estaduais, quais são os municipais que ele trabalharia inicialmente.
Ah, sim, a questão são leis estaduais e municipais, né? Que não está aprovado.
Feriados,
né? Aí, nos casos, estaria o caso também de inépcia? Porque...
Não, ele devia ter trazido, não trouxe.
Mas ele diz os feriados.
O senhor me disse hoje de manhã.
Ele diz os feriados?
Ele eu digo. Já trabalhou em feriados nacionais.
Mas eu narro todos os feriados, eu narro. Feriado, feriado, eu narro.
Mas aí tem feriados municipais.
Exato, tem.
E aí não, tem a, não tem a legislação, né?
Porque... Sim, sim, só narro só os feriados, não narro a legislação.
Aí é complicado. Eu acho que os nacionais tudo bem, mas... Não, ou o estadual de Alagoas, mas o... aí a questão do, do direito municipal tem que ser comprovado, né?
Então, se ele estava em São Paulo,
é.
Se lá, tivesse em Curitiba...
Aí, ponto, doutor Laerte faz essa divergência, doutor.
Eu acolho a divergência, doutora Ana, apenas nesses três pontos. Feriado, Nossa Senhora da Conceição, dos Prazeres do Estado. São três.
Regiginha
Estrela, né? Coisa. No mais, acompanho inteiramente o relator.
Então, Vossa Excelência, vai restringir condenação e pagamento de feriados, doutor Laerte, apenas aos quais são os feriados, por favor, só para dar o juiz a registrar.
Nossa Senhora, Nossa Senhora da Conceição.
É 12 de outubro, né? É 12 de... É.
Eu não sei.
Nossa Senhora da Conceição, não sei. Nossa...
8 de dezembro.
Não, é da Aparecida. Aparecida, não.
Não, 8, não. Não, da, é da Conceição é 8 de dezembro, não, porque eu sei que é padroeira também, lá de Jaboatão.
De outubro.
Eu sei porque é padroeira daqui e padroeira lá de Jaboatão também.
É 27 de agosto e 8 de dezembro.
É, Nossa Senhora dos Prazeres?
É. Aqui são dois locais, é 27 de agosto e 8 de dezembro.
Esses são três, né, doutor Laerte? Nossa,
São três, é uma situação do Estado, que eu não sei também.
16 de agosto.
17
de setembro.
16 de setembro, é a situação do Estado de Alagoas.
É 16, 27 de agosto e 8 de dezembro.
Pronto, 27 de agosto, 8 de dezembro e 26. Desde feriados nesses dias. O pagamento desses dias de feriados. Doutor Jazia, mantém o seu voto? Então,
mantenho por entender que isso é matéria que o, é de conhecimento dos tribunais.
Então,
tribunal sediado em Alagoas, a gente tem o dever de conhecer esses feriados.
Não, mas esse a gente está mantendo.
Tá. Não.
27 de agosto... Não.
Esses feriados estaduais e municipais, doutor Laerte, assim como eu, está retirando, né, doutor Laerte, do pagamento?
Sim, sim. Por conta da lei.
Por conta da lei, exatamente. É isso que...
Todo processo diz isso, né? A não, parte tem que provar.
Não, é porque eles estão entendendo errado.
Eu estou dizendo assim, você está botando 8 de dezembro, está mantendo 8 de dezembro ou está excluindo 8 de dezembro?
Eu estou excluindo, não estou nem dizendo a data, estou dizendo os feriados que a juíza faz referência. Nossa Senhora dos Prazeres,
é Nossa Senhora da Conceição
e Emancipação Política de Alagoas. Ela cita os eventos, eu estou excluindo eles.
Como
Emancipação Política de Alagoas está excluindo?
Mas, claro, porque é uma lei estadual.
Estadual.
As leis estão na lei.
Que o processo fala que os é federal. O federal não precisa falar.
Sinceramente, eu acho que o tribunal...
Não, se fosse outro estado, mas o estado de Alagoas...
aqui nós temos jurisdição sobre o estado de Alagoas.
Mas
é
aqui a lei...
Que... E o direito é conhecido dos tribunais. Iura Novit Curia.
É, que é complicado. Não, o estado de Alagoas. Se fosse outro estado, eu até concordo, mas o estado de Alagoas...
Eu já vi muitas decisões e a lei diz que você é obrigado a pagar os federais, sim. Mas os outros, estaduais ou municipais, tem que ser comprovada a lei de que aquele dia é feriado. Eu não tenho obrigação.
Então, vamos lá. Então, com maioria de votos, né, excluir o pagamento de dias feriados relativos aos feriados que a gente mencionou aí. É 8 de dezembro, que é Nossa Conceição. 16. 27 de agosto, Nossa Senhora dos Prazeres e Emancipação do Estado de Alagoas, dia 16 de setembro. Eu, na sala de aula, dou um esporro nos alunos que não conhece 16 de setembro. Quando eu falo, ninguém conhece. Aí, de fato, os alunos realmente, às vezes, ignoram. Aí eu dou um... Vocês moram aqui no Estado e não sabem? A Emancipação. É só a questão dos intervalos, Durante fica sozinha.
Sem falar no, na notoriedade 30. Do fato, né? Fato notório, esses feriados são fatos notórios.